irmãos?
Amém.
Quantos estão alegres nessa manhã?
Amém.
Ontem estive em João Pessoa, na Paraíba. Nós tivemos a nossa primeira conferência ali no estado e tínhamos lá quase 600 irmãos. Foi empolgante, fizeram no hotel e foi um tempo realmente precioso. Eu fiquei extremamente empolgado com o que está acontecendo ali em Pernambuco, na Paraíba, Rio Grande do Norte. Algumas igrejas do interior têm crescido bastante. Nossa igreja em Caruaru, que começou tem 4 anos, já está chegando nos 300 membros. Interior do Nordeste não é fácil, há muita resistência. Nossa igreja também em São Bento, uma cidade grande, média, vamos dizer assim, do interior da Paraíba, 40 mil habitantes, também já está com 200 membros na igreja. E também as igrejas de Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, já estão todas na faixa de 500 membros. Então, são igrejas que estão crescendo, estão prevalecendo, e isso é muito empolgante. Glória a Deus por isso. Então, tem algumas perguntas aqui. Pastor, o que o senhor diria para homens que já estiveram firmes em comunhão com a igreja, mas agora estão se afastando porque valorizam mais o trabalho, a vida profissional, os funcionários, do que a própria família? Bom, supõe que a igreja também, né? E que olha para outras mulheres com olhar de homem mundano. Ah, muito ruim, hein? Então, o que eu diria para esses homens? Eu diria que o presente século está conquistando o coração dele. E a Bíblia fala que se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então, você tem sido seduzido pelo mundo. Eu sei que essa aqui é uma pergunta encomendada, né? Para a resposta já tem o endereço certo. Então, você sabe que eu estou falando com você. Tenha muito cuidado, não deixe que as coisas do mundo sufoquem a semente de Deus em você. Na parábola do semeador, uma parte da semente caiu ali, né? Ela até começou a crescer, mas aí vieram os espinhos ali e sufocaram ela. Isso são os cuidados da vida, os cuidados do mundo, que às vezes fazem com que o nosso coração se esfrie para com Deus e a sua obra. Pastor, o senhor tem alguma indicação de livro que trata sobre as tradições judaicas? Não tenho. Ontem uma irmã que está fazendo aqui uma reclamação, porque o seu filho foi afastado da liderança da célula, mas eu preciso saber quem é a irmã, quem é o líder, para que eu possa dar a minha opinião sobre a situação. Não sei do que se trata, me procuro no final da reunião. Pastor, o senhor disse que a cerimônia do casamento civil... já sei sobre o que se trata isso aqui. Semana passada, eu falei algo aqui que foi mal interpretado. Os irmãos estão entendendo que a igreja é contra o casamento civil. Não existe nada disso. Nós falamos sobre união estável. União estável não é igual ao casamento civil. Está me ouvindo? Quantos sabem do que eu estou dizendo? União estável é uma coisa, casamento civil é outra coisa. São duas coisas diferentes. Essa união estável é o que é usado, né, pelos homossexuais, por exemplo, para se casar. Mas não só homossexuais, muitas pessoas estão recorrendo também a esse estilo, né, vamos dizer, dessa união estável. Agora, por que estão fugindo do casamento civil? Né, em grande medida, talvez tenha... um pouco foi pregado aqui na oferta, apesar da oferta, da mensagem ser sobre oferta, na verdade ela seria melhor para casamento. É muito sério o casamento, e o problema hoje de amaziamento é um problema universal, não é só no Brasil, não é só em algumas partes do Brasil, é no mundo inteiro, desde as cidades mais desenvolvidas e ricas dos Estados Unidos, da Europa, até os nossos grotões aqui, o nosso sertão, é a mesma coisa, as pessoas não se casam, ficam amaziadas. Agora, por que elas fogem tanto do casamento? Porque elas sabem que o casamento é algo realmente sério. A igreja reconhece, sim, o casamento civil, ok? Agora, se a pergunta que está falando sobre a cerimônia do casamento... Ah, entendi. A cerimônia do casamento é de Deus? Onde está isso na Bíblia? Muito bem. Cerimônia de casamento não está na Bíblia. Porque cerimônias são coisas que nós inventamos. Nós fazemos, mas a aliança do casamento está na Bíblia, ok? Cerimônias não, cerimônias são secundárias, até irrelevantes. dependendo da circunstância. Então não há necessidade de você seguir nenhum ritual específico, ok? Agora, existem certas coisas que nós fazemos, até porque a lei exige. Por exemplo, quando a igreja faz um casamento religioso com efeito civil, ela precisa de seguir certas normas que a lei exige, ok? Mesmo que algumas delas sejam arcaicas, eu diria até obsoletas, mas a lei ainda exige, então é preciso seguir. A igreja reconhece todo casamento que é feito lá fora. Você se converteu, você pode ter casado no templo mais maligno que existe. A igreja reconhece seu casamento, porque não é a cerimônia que fez seu casamento, é a aliança que você fez com seu cônjuge que importa. Essa aliança foi pública, teve testemunhas, não é? Padrinhos, a sua família, a família dela viram, reconhecem, então a igreja reconhece também. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Pastor Aloísio, não concordo, muito bom, não concordo com a sua resposta no domingo passado a respeito do dízimo, porque eu aprendi com o Senhor mesmo, muito bom também, que os 10 mandamentos se resumem a 2, amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Nos 10 mandamentos não há o dízimo, então o Senhor não pode usá-lo como exemplo. Os irmãos estão ficando realmente exegetas, argumentação bíblica, mas você está equivocado. Em primeiro lugar, esses 2 mandamentos que resumem todos os outros, é do Novo Testamento, é um argumento bem simples. Se você ama a Deus, você não vai dizer o nome dele em vão, não é? Você não vai, por exemplo, desonrar pai e mãe, não vai mentir. Se você ama o seu próximo, você não vai enganar o seu próximo, dizer falso testemunho, você não vai roubá-lo, você não vai adulterar, matá-lo, entendeu? Então, na verdade, os mandamentos são apenas a explicação prática de amar a Deus e amar o próximo. É isso que o Novo Testamento está dizendo, tanto Jesus quanto Paulo disseram isso. Muito bem, agora, você disse que nos 10 mandamentos não consta o mandamento de dar o dízimo. Você está correto novamente. É porque você está pensando que a lei são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são capítulos da lei. Você entende o que eu estou dizendo? Vou te explicar para você entender melhor. Se você pegar o Código Penal, o Código Civil, por exemplo, ele tem capítulos. Então, capítulo, por exemplo, lá de crime, vamos dizer, de homicídio. É um capítulo, homicídio. No capítulo homicídio, aí tem lá, se o homicídio foi culposo, doloso, se o homicídio aconteceu sobre essa circunstância, aquela, tem agravantes, atenuantes, tem mais o quê? Tem uma série de coisas dentro daquele capítulo, e todos são leis. Então, por exemplo, quando Deus mandou Moisés escrever os 10 mandamentos em tábuas de pedra, primeiro foi Deus mesmo que escreveu, Moisés quebrou, depois Deus falou, agora você escreve. Moisés escreveu, aqueles 10 mandamentos eram um resumo da lei, eram os capítulos da lei. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, qual que é o capítulo da lei? Não matarás. Esse é um capítulo. Depois, lá adiante, no livro, no próprio livro de Êxodo, tem a explicação da circunstância do não matarás. Então, você foi para a guerra, você pode matar, mas você não pode matar o seu próximo. Você não pode matá-lo sob certas circunstâncias. Ah, o seu próximo, ele matou alguém, mas não foi intencional, foi um acidente. Bom, nesse caso, então, ele pode fugir para uma cidade refúgio. Então, tem uma série de explicações detalhadas sobre situações que envolvem esse não matar. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, um dos capítulos, né, vamos dizer assim, um dos 10 mandamentos é não roubarás. Aí, lá na frente, Deuteronômio, tem explicação detalhada do que é não roubar. Aí ele fala, o texto fala, você achou, sabe quem é o dono, não devolveu? Está roubando. Está explicando o que é não roubar. Você fez um negócio com alguém, você falou que ia entregar, não entregou, está roubando. Você vendeu um produto, falou que ele tinha certas características, você entregou um pior, pelo preço que você cobrou, você está roubando, está na lei. E a lei também diz, você deve entregar o dízimo, porque se não entregar, também está roubando. Então, o mandamento do dízimo está no mandamento, não roubarás. Você pode roubar de homem, pode roubar de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não parece tão complicado assim. Aí tudo bem, por que você não concordou realmente, por que eu falei semana passada? Você não concordou com o meu argumento bíblico? Ou porque te incomoda essa história de que eu preciso dar o dízimo? Muito bem, se você ama a Deus, você dá mais do que o dízimo, filho. Semana passada, na própria semana passada, eu espero que você participou do culto inteiro, eu preguei uma mensagem aqui, que eu falei dos dois montes. Quantos se lembram que eu preguei semana passada? É a glória do pastor se lembrar pelo menos uma semana do que ele pregou. Olha para cá, eu preguei sobre os dois montes, e eu falei sobre ouvir o sangue, e eu falei sobre algumas coisas que o perdão gera. Falei que o perdão gera fé, falei que o perdão gera enchimento do Espírito, e baseado no texto lá de Lucas, quando Jesus vai na casa de Simão, eu disse que o perdão gera amor. Aquela pecadora que era muito pecadora e foi perdoada, ela amou mais a Jesus. O Simão fariseu, que achava que não tinha pecado, portanto não achava que precisava de perdão, amou menos a Deus. Aquela pecadora, ela pegou, Jesus não mandou ela trazer um vaso de alabastro cheio de unguento de perfume. Ela fez porque foi muito perdoada. Está me ouvindo? Muito perdoada. Então ela não se limitou ao dízimo. Sabe quanto custava um vaso de perfume? 300 denários. Um denário era o salário de um dia, era a diária de um trabalhador. 300 denários, salário de 10 meses. Ela entregou, não foi o dízimo, não. Ela entregou, foi 10 vezes mais. Ela inverteu a norma. Entendeu? Ela não entregou o dízimo de um mês. Ela entregou 10 vezes o salário de um mês. Por que ela fez isso? Porque ela amou muito. Preste atenção. Quem ama muito a Deus, não tem essa conversa de dízimo com Ele. Não tem esse lenga-lenga. Eu não quero dar, a igreja está cobrando, o pastor é incoerente. Ele ensina graça, agora voltou para a lei. Quem ama a Deus, não tem limites em Deus. Se você não quer dar o dízimo, não dê. Vai para o inferno? Não vai não. Mas não vem com esse lenga-lenga que não é a vontade de Deus que você passe da lei. Se a graça não cumpre nem a lei, não tem graça. A graça é para te capacitar a ir além. Ou seja, o dízimo é o ponto de partida, não é ponto de chegada. E eu estou falando isso depois da oferta, então não estou preocupado com você enfiar a mão no bolso e tira o dinheiro. Não é uma pregação para assaltar os membros. Olha para cá. Porque esse é o temor de alguns, não é? Pastora Luiz falou do dízimo, por quê? Defendendo o interesse pessoal. Isso é muito ruim. Então, se você não quer dar o dízimo, porque é da lei, fique em paz. Fique em paz. Mas se você foi muito perdoado, não vai precisar de ninguém te mandar dar dízimo. Não precisa do pastor ficar aqui domingo na hora da oferta tentando arrumar uma maneira de persuadir, de convencer a dar uma moedinha. Semana passada saiu uma reportagem do Popular que as moedas sumiram de Goiânia. Você viu isso? Quantos viram isso? As moedas sumiram. Eu falei, está tudo na videira. Está tudo lá. Só mandar buscar. Sério. E tanto é verdade, nosso tesoureiro está aqui, que nós fizemos convênio com grandes supermercados de Goiânia, que eles vêm buscar as moedas aqui na segunda-feira. Por quê? Porque é moeda que vem. Só dá moeda. Já viram como o servo sai carregando aqui o gasofilácio? Ah, que peso! Moeda é demais. Muita moeda. Ah, pastor, aí domingo que vem alguém vai falar, pastor, não gostei do que você falou das moedas domingo passado. Você está desprezando a oferta do pobre. Não estou, não. Não estou, não. Se você é pobre, continue dando a sua moeda. Fique em paz. Eu só estou achando que não tem tanto pobre assim nessa igreja. Não tem. Tem épocas que dá 15 mil reais de moeda. Você tem uma noção? Tem um supermercado que comprou uma máquina de contar moeda e deixou com a gente aqui. Só para contar moeda para eles. Aí eu li para o lado, eu falei, são os crentes. Eles estão pegando as moedas, juntando domingo, eu vou entregar isso para o Senhor. Fui muito perdoado, vou dar uma moeda para ele. Oh, Jesus, ajuda esse povo. Vamos avançar. Acho que é só isso. Tem alguém fazendo uma crítica que o pastor Naô, vou deixar ele mesmo ler? Mudar de vida? Não vou falar publicamente. Ok, eu quero dizer para esse irmão que discordou de mim, que você tem toda a liberdade de discordar. Eu me divirto muito com discordâncias, eu acho tudo isso maravilhoso. E aqui na casa de Deus, você é da família, você pode discordar, você só não pode brigar comigo, mas pode discordar comigo. Pode pensar diferente, tem inteira liberdade para isso. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Ah não, tem mais uma aqui que mandou uma mensagem pelo celular. Pastora Luísa, a graça e a paz, estou com a minha perna quebrada.
Gostaria de fazer uma reclamação sobre os servos do estacionamento. Já é o segundo domingo que eles não deixam entrar com o carro. Dizem que está lotado, só que é mentira. No domingo passado, isso é uma mentira, por que que mente sobre isso? Porque a pessoa vai entrar e vai ver. Então, assim, não pode ser mentira, deve ter uma outra explicação. Não é? Porque mentira, você tem que ter uma chance de esconder a verdade. Não tem como ele colocar um carro fake, né? Um carro falsificado lá fora para ocupar a vaga. Mas tudo bem, você achou que está mentindo, eu respeito. Vamos continuar. No domingo passado, meu carro ficou perto da T2. Quando cheguei no prédio, tinha 6 vagas no estacionamento. Hoje, pedi para entrar com o carro para olhar se tinha as vagas. Eles não deixaram. E o meu carro ficou mais longe ainda. E para minha surpresa, quando eu entrei, tinha 2 vagas. Eu sei que não é culpa da igreja. Bom, quem é a igreja? Somos nós, inclusive os servos, né? Talvez está falando de mim. Mas eu tenho certeza que eles dão preferência para alguns irmãos. Dão mesmo. Eu já falei para parar com isso. É a preferência para os pastores. O que acontece? Nós somos mais ou menos 60 pastores de rede, pastor de governo, nos 4 prédios. 5, perdão. Esses pastores, eles têm que vir aqui domingo de manhã, porque essa palavra vai ser pregada também nos outros cultos dos nossos prédios. E aí o que acontece é que os servos reservam vagas para alguns desses pastores. E só que ele não chega na hora. Ele chega atrasado. Aí os irmãos chegam mais cedo e veem a vaga e falam, olha, ele está guardando para algum irmão especial. Então eu quero dizer que realmente isso é feito para alguns pastores. Talvez temos que repensar isso. Ou então, só guardar até 9:30. Até 9:30 vamos guardar a vaga. O pastor não chegou, a gente dá a vaga para outro. Aí eles vão chegar na hora, vai ser bom para todo mundo. Acho que vai ser bom. Mas não é mentira, não é mentira. Eles realmente não estão mentindo. Até porque cada semana é um grupo diferente de servos. Ok, pega a sua Bíblia, Lucas. Não, Lucas não, João 17 primeiro. João capítulo 17. Mas essa lei não vale para mim não. Se eu chegar depois das 9:30, eu preciso da vaga. Vocês não fazem isso comigo, não. Eu preciso para poder conseguir chegar aqui no espírito certo para pregar. Senão eu chego na porta, pastor, chegou atrasado, não tem vaga para o senhor. Oh Deus, me ajuda. Pastor, você quer ser diferente dos outros? Não, não é isso. Ah, sei lá o que você acha, né? Fique em paz. Vai ver que eu estou querendo ser especial mesmo. Hoje, a nossa mensagem está aí no seu boletim. Eu gostaria de falar algo muito simples hoje. Algo que está no meu coração já há alguns dias. Mas todas as vezes que a gente fala de coisas muito simples, que até o ímpio sabe, a tendência nossa, quando começamos a ouvir, é dizer, ah, pastor, já sei isso aí, vamos me falar alguma coisa mais profunda que eu não sei ainda. E às vezes nós vamos para uma reunião como essa para ouvir algo que nunca ouvimos, ou para aprender algo novo que nós não sabemos. Eventualmente isso acontece. Algumas vezes o Espírito Santo de fato nos surpreende e nós aprendemos coisas que nós não sabíamos antes. Mas outras vezes o objetivo do Espírito Santo não é nos ensinar algo novo, não é falar de algo que você não sabia, mas é justamente reavivar uma verdade que talvez está amortecida dentro de você. Por alguma razão tem sido ignorada e que tem produzido algum tipo de problema, deficiência espiritual. Então, às vezes você vem para uma reunião como essa para aprender. Outras vezes você vem para ser ministrado, para que a palavra possa reavivar verdades, coisas dentro de você, para renovar sua intimidade com o Pai. Então, hoje encare a reunião como uma dessas, em que você vem para ouvir a respeito disso. Você sabe, todo o nosso trabalho aqui na igreja, toda a nossa pregação, nós somos muito cristocêntricos, nós centralizamos muito Cristo,
Nós pregamos Cristo, ensinamos Cristo, testemunhamos sobre Cristo, falamos muito da nossa relação com Cristo. Isso é importante, sabe por que é importante? Porque nós vivemos uma geração que não é anti-Deus, mas ela é anticristo. Você sabe, tem muitas pessoas ao redor do mundo fazendo coisas em nome de Deus. Alguns estão até matando em nome de Deus. Mas em nome de Cristo, só nós, os crentes, os cristãos. Por quê? As pessoas não resistem quando você fala de Deus genericamente. Mas elas resistem quando você fala de Cristo. Então falar de Cristo é muito importante, vamos continuar fazendo isso. Mas hoje eu gostaria de falar de Deus. Pastor, mas como é que é esse negócio? Deus não é um só? Não há um só Deus? Sim, há um só Deus. Diga, há um só Deus. Mas esse Deus subsiste na forma de três pessoas. Então preste atenção. Deus é Deus Pai, Deus é Jesus Cristo e Deus é Espírito Santo. Preste atenção no que eu estou te dizendo, porque algumas vezes você embaralha tudo isso, porque você não quer entrar no mérito teológico dessas questões. Entende? Mas só que o Novo Testamento faz diferença. É interessante ver como é que Paulo glorifica a Deus. Lá em Efésios, por exemplo, capítulo 1, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma maravilha isso? Ele não misturou as coisas. Bendito o Deus e Pai. E bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Então, existe Deus, existe Jesus Cristo, existe o Espírito Santo. Jesus nos ensinou a orar ao Pai, no nome dele. Mas nós podemos também orar a Cristo. E podemos também orar ao Espírito Santo, porque é Deus. Mas são três pessoas. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Pastor, eu não consigo entender. Você faz bem. Na verdade, é impossível você entender Deus. Não tente entender Deus. Apenas saiba que é assim. Sendo assim, nós temos uma relação para com Deus e uma relação para com Cristo, Jesus. Para com Deus, nós somos filhos. Por quê? João 1,12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, eu recebi. Então eu fui feito filho de Deus. Você é filho, você foi gerado, você tem a natureza do Pai. Você é filho de Deus, quantos dizem amém? Para com Deus Pai, você é filho. E para com Cristo, você é o quê? Para com Cristo, você é servo. Por quê? Porque Jesus é aquele que morreu na cruz e te comprou de volta para Deus. Diga, eu fui comprado pelo sangue da cruz. Diga, não sou mais meu. Diga, eu tenho um dono, que é o meu Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Então veja, para com Cristo, você é servo. Para com Deus Pai, você é filho. Isso ajuda você a compreender uma série de coisas no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo diz, lá em 2 Coríntios 5,10, que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal. Tribunal de quem? Tribunal de Deus ou de Cristo? De Cristo. Para ser o quê? Para sermos julgados. Aí, o que acontece? Alguns irmãos, esses que fazem essas ligações, essas correlações, são irmãos preciosos, inteligentes. Eles têm inteligência espiritual. É um tópico que eu quero falar num domingo qualquer pela frente. Aí ele pega e pensa assim: peraí, o pastor falou que eu sou filho. E agora está dizendo que eu vou ser julgado? Peraí, se eu sou filho, eu não posso ser julgado. Se eu sou filho, o juiz é juiz para todos os outros, mas ele é meu pai, ele não vai me julgar. Eu estou na casa de Deus, faço parte da família. Se ele é meu pai, ele me disciplina, ele me corrige, não é verdade? Mas ele não vai me julgar, porque eu sou o filho. Mas a Bíblia fala que você vai ser julgado. Então você precisa entender que em que circunstância você é julgado. Você é julgado como servo, porque você é tanto filho como servo. Você é filho de Deus Pai, mas é servo do Senhor que te comprou. E ele te comprou e te deu incumbências, te deu tarefas para você fazer. E você vai ter que prestar conta dessas incumbências e tarefas que você recebeu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso para você compreender certos conceitos da palavra de Deus, inclusive no Novo Testamento. Eu tenho ministrado sobre a graça para os irmãos, e alguns irmãos, partindo do princípio de que graça é esse favor imerecido, eles então concluem que não haverá mais julgamento, mas haverá. Haverá. A revelação é completa. Você tem que entender toda ela. Amém, irmãos? Muito bem. Agora, isso é para você entender o contexto que eu estou dizendo. Hoje eu não quero falar de Cristo como Senhor. Porque se eu falar de Cristo como Senhor, eu tenho que lembrar para você que Ele deixou para você talentos. Talentos que você não pode enterrar. Talentos que você vai ter que prestar conta para Ele quando Ele voltar. E se você enterrou, não trabalhou, não multiplicou, você pode depois vir a ser disciplinado pelo Senhor. Essa é a nossa relação de servo. Mas hoje eu quero falar do outro lado. Eu quero falar hoje só da sua relação com o Pai. Com Deus Pai. Agora, é interessante como nós às vezes distorcemos a imagem. Não é? Na cabeça religiosa de alguns, Deus Pai é aquela figura austera, severa, não é? Criteriosa, que está ali do céu julgando nossas ações. E que nós temos que ter muito cuidado como vamos se aproximar dele. E às vezes temos uma imagem de Cristo como se só Cristo fosse amoroso. Não, Cristo é o bom pastor, Cristo morreu por mim, Ele me amou, né? Ele faz o convite, Ele é manso e humilde de coração. Não, Cristo é tudo isso, mas Deus Pai também é. Foi ideia de Deus salvar você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Foi ideia de Deus vir salvar você. Foi ideia de Deus não viver no céu sozinho, mas abrir a porta para você poder entrar também. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós amamos, é um Deus imensamente amoroso, que na verdade Ele é amor, e esse Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isso. A Bíblia fala que Cristo veio justamente para revelar isso. Olha o que diz, agora vamos ler na Bíblia, João capítulo 17, verso 6. João 17, 6. Isso aqui é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Olha o que ele disse aqui. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Olha o que diz. Jesus está dizendo que ele veio manifestar o nome de Deus aos homens. Esse é o trabalho, essa é a missão, uma delas, que o Senhor Jesus disse que teve. Ele veio manifestar ou revelar o nome de Deus. Agora eu pergunto para você, qual o nome de Deus que ele revelou? Qual o nome de Deus que o povo não sabia, que Israel não conhecia? Não foi Elohim. Elohim é o nome de Deus Criador. É o nome que está lá em Gênesis capítulo 1. Elohim, Bará, Bereshit. No princípio Deus criou, Elohim criou. Elohim é Deus. Não foi esse nome que ele veio revelar. Já estava revelado. Depois, Deus revelou para Abraão que ele é El Shaddai. El Shaddai significa o Deus todo suficiente. O Deus que pode todas as coisas. Também não foi esse nome que ele veio revelar, porque já tinha sido revelado para Abraão. Todos a conheciam. Não foi Jeová. Porque Jeová, que é Yahvé, que significa eu sou o que sou, foi o nome revelado para Moisés lá no livro de Êxodo, lá no Monte Sinai. Então Jesus não veio revelar o nome Yahvé, porque já tinha sido revelado. Então, qual nome ele veio revelar? Isso é muito importante você entender, porque às vezes você lê o Evangelho e você não atenta para detalhes fundamentais como esse. Se ele veio para revelar, é porque estava oculto. Ninguém sabia. E eu vou te dizer, o nome que ele veio revelar é Pai. Se você quiser depois pegar, pega um dos evangelhos, pega Mateus, e sublinha quantas vezes Deus é mencionado por Jesus como Pai, e como Ele ensina para os discípulos que Ele é Pai. É teu Pai que vem em secreto que te recompensará. Quando você orar assim: Pai nosso que estás nos céus, para que sejais perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Pai agradou de dar-vos o reino, disse Jesus a eles. Então Jesus o tempo inteiro fala do Pai. Quando Jesus vai orar, em todas as vezes que ele vai orar, ele ora Pai. Ele diz Pai. Porque essa é a revelação, é fundamental. É a revelação que caracteriza o Novo Testamento. É a nova aliança. Pastor, mas os nomes de Deus do Velho Testamento não são bons? Claro que são bons. Não estou dizendo que os nomes de Deus mudaram. Deus continua sendo Elohim, continua sendo El Shaddai, continua sendo Javé ou Jeová. E com todos os nomes redentivos que estão associados. Eu mesmo já preguei isso muitas vezes, já ensinei muitas vezes. Não é? Jeová Jirê. Quem sabe o que significa Jeová Jirê? O Senhor é a nossa provisão. Ou Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura. Ou Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ou Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor. Ou Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ou Jeová Tsiquenu, o Senhor é a nossa justiça. Ou Jeová Shamá, o Senhor é presente. São os nomes redentivos de Deus. Esses nomes são muito preciosos, porque eles não falam de algo que Deus faz, eles falam de algo que Deus é. Não é que Jeová cura, Jeová é a cura. Não é que Jeová vai dar a provisão, Jeová é a provisão. Tudo aquilo que o nome de Deus diz é aquilo que Ele é, e Ele mesmo é a provisão para todas as nossas necessidades. Mas isso tudo é da velha aliança. Continua valendo hoje? Claro, porque Deus é o mesmo. Só que agora tem um nome que é maior do que todos esses. Tem um nome que é superior a todos esses. Que é o nome Pai. Você nunca pensou que Pai fosse um nome de Deus? Mas é. E por que é um nome de Deus? Ele inclui todos os outros. Todos os outros, esses nomes redentivos, estão incluídos aqui. Porque não importa o que meu Pai é. Meu Pai pode ser tudo. Mas no final das contas, tudo me está disponível, porque Ele é o meu Pai. Conhecer o nome do Senhor, que Ele veio revelar, portanto, é chave para a sua vida espiritual. Vamos ler mais um versículo aqui no capítulo 17, olha o verso 11. João 17, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí Jesus está orando agora, ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Não é fascinante isso? Guarda-o no teu nome, o nome que o Senhor me deu para eu revelar. A oração de Jesus é para que você seja guardado nesse novo nome de Deus. Mas não só isso, olha o que ele diz logo em seguida: para que ele seja um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os de que maneira, meus irmãos? No teu nome. Quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome. Qual nome? Jeová? Jeová Nissi? Qual nome? El Shaddai? Não. Não era um nome desse. É o nome que me deste, ele diz aqui. E eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Preste atenção, você não tem menção nos evangelhos dos discípulos precisando de nada. Você não tem menção de que Jesus chegou um dia e falou: olha, hoje o Tiago não está aqui porque ele amanheceu doente, então vamos orar por ele para que ele possa melhorar e semana que vem ele está aqui. Não existe isso. Os discípulos nunca ficaram doentes. Não há menção de necessidade material. O Senhor mesmo perguntou para eles: nesses anos todos estão comigo, algum dia faltou algo para vocês? Eles disseram: nada. Sabe por quê? Eles foram guardados. Foram guardados de que maneira? Guardados no nome. Você também é guardado hoje nesse nome. Você é guardado quando você entende que você é filho e que Deus é o seu pai querido. Quem é que desfruta de suprimento? É quem tem revelação que é filho. Pastor, mas isso é uma coisa que até o ímpio fala. Todo mundo é filho de Deus. Até o ímpio gosta de dizer que Deus é pai. Isso parece uma coisa tão evidente. Mas sabe que não é? Essa é a maneira como o diabo às vezes procura tirar o sentido espiritual. Ele fala tanto, repete tanto, que torna tão desgastado, que as pessoas não percebem a seriedade da que aquilo significa. Você precisa de conhecer o pai e se relacionar com Deus como pai. Porque se você não fizer isso, você não vai desfrutar de toda a provisão que está nesse nome. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala, lá em Romanos 8, verso 15, abre sua Bíblia, Romanos 8, verso 15. Porque é muito importante você ler esse versículo. Vamos ler juntos aqui? Leia no projetor, vamos lá? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Abba, Abba. Preste atenção, esse versículo ele é muito interessante, porque ele faz uma afirmação que talvez poucos irmãos percebem. Olha o que diz: por que não recebestes o espírito de escravidão? Espírito de escravidão, Paulo está dizendo, como assim? Que espírito de escravidão era esse? Aí ele diz, para viverdes outra vez. Essa expressão, outra vez, significa que as pessoas que estão recebendo essa mensagem aqui, elas já conheciam a Deus. Só que dessa outra vez que elas se relacionaram com Deus, elas relacionaram debaixo um espírito de escravidão. Aí Paulo diz, você não recebeu agora o espírito de escravidão para viver outra vez. Então esse outra vez se refere ao Velho Testamento, se refere à lei, se refere ao legalismo que existia antes. Aí ele diz, mas em vez, esse outra vez, inclusive ele diz, você não recebeu o espírito de escravidão para viver atemorizado, assustado, com medo do que vai acontecer. Esse era o temor de muitos no Velho Testamento. E ainda hoje, alguns crentes pensam que esse é que é o verdadeiro temor de Deus. Não é. O temor de Deus é real. Precisamos de ter mesmo. Nós vimos aqui semana passada no texto de Hebreus 12. Precisamos de santo temor. Mas o temor que Paulo está falando aqui é um temor do escravo. Não é o temor do filho. É aquele que está assustado. Por quê? Porque o escravo só recebe o elogio se ele se comportar bem. O escravo só vai receber alguma coisa se ele se comportar bem. O escravo a qualquer momento pode ser descartado. Então ele vive atemorizado. Como é que alguns crentes estão vivendo ainda hoje? Talvez hoje aqui, como é que alguns irmãos estão vivendo ainda? Atemorizados. Quando vem a tribulação, ele fica atemorizado. Quando acontece um problema, ele fica atemorizado. Ele está sempre assustado. Por que, que ele está assustado? Porque o Deus que ele está se relacionando não é o Deus Pai. Ainda é o Deus do Velho Testamento. E ele fica assustado porque ainda vive debaixo do espírito de escravidão. O espírito de escravidão é aquele que diz, eu tenho que merecer primeiro. Eu tenho que fazer por onde primeiro. Eu tenho que cumprir as condições todas primeiro. Caso contrário, como é que eu vou ter? Como é que eu vou ter? E aí, no meio da tribulação, é isso que te assusta. Agora eu estou nessa luta, como é que eu vou fazer? Como agora que Deus vai me abençoar? Como é que agora eu vou receber de Deus? Estava aconselhando uma irmã essa semana, ela falou uma coisa tão interessante, e ela era líder durante muitos anos, numa outra igreja, e ela contando como é que ela não conseguia ter paz, porque ela dizia o seguinte, tinha dia que ela, maior parte das vezes, ela acordava de manhã alegre de fazer a obra, alegre de servir a Deus, mas ela via todo mundo tão cheio de luta, todo mundo tão cheio de pressões, que ela dizia, ah, meu Deus, tem algo errado comigo, tem algo errado, eu acho que eu não estou realmente no fluir de Deus, tem algo que não está bom, e ela ficava em crise porque estava bem, ela achava que estava ruim, devia ter algo errado porque estava bem. E eu perguntei para ela, e quando você estava mal? Ela falou, quando eu estava mal, ficava pior ainda. Porque eu dizia, deve ter algo muito errado comigo, porque Deus está tratando comigo hoje. Deve ter algum pecado escondido na minha vida, deve ter alguma coisa, eu tenho que descobrir. Então não tinha dia bom para ela. Se está bom, tinha algo errado. Se está ruim, tem algo errado também. Se está bom, põe a barba de molho, vai piorar. Algo vai acontecer. Se está ruim, ah, essa é a prova, que você não presta. Agora todos vão descobrir. E essa é a realidade que muitos vivem. Não é do filho, é daquele que vive assustado, debaixo de espírito de escravidão. Mas a palavra de Deus diz, mas agora você recebeu o espírito de adoção. Adoção não é a melhor tradução para a palavra que está aqui no original. A palavra aqui é filiação, é tornar-se filho. Você não foi adotado simplesmente nos moldes de hoje, sendo filho de outra pessoa, Deus o trouxe para a casa dele. Não. Você foi feito filho, você morreu em Cristo e ressuscitou. E a semente do Espírito, a semente de vida de Deus, foi colocada em você. E você recebeu a natureza do próprio Pai dentro de você. E agora o texto diz, baseado no Espírito de adoção, você agora clama, Abba, Pai. Eu louvo a Deus porque esse texto, essa expressão Abba, ela está em hebraico mesmo. Paulo escreveu ela em hebraico. E os tradutores não traduziram para suas línguas. O Espírito Santo fez questão de manter no original, sabe por quê? Para não haver confusão. Abba é a maneira como as criancinhas falam com seus pais lá em Israel até hoje. Abba não é pai realmente. Abba é paizinho. Paizinho. Então eu vou te dizer algo aqui nessa manhã. Se você não é capaz de chamar Deus de pai, e relacionar com Ele como pai, você está debaixo do espírito de escravidão ainda, você está vivendo debaixo do espírito de escravidão. É preciso ser capaz de fechar os olhos, e profundamente suspirar, e dizer, paizinho, tu és o meu paizinho querido. Feche seus olhos, faça isso, respira fundo, apenas fala, você é capaz de falar, Abba pai, paizinho. Presta atenção, tem poder nisso, tem poder nesse nome. Quando você repete isso na sua casa, repete no seu dia a dia, repete na oração, há poder. O espírito da adoção flui em você na mesma hora. O espírito da filiação manifesta, há poder nesse nome. Há poder para proteger você. Jesus disse que nós somos guardados no nome. A oração do Senhor é guarda-os no nome. Então precisamos desse nome continuamente. Cotidianamente, você precisa de saber que é filho. Você tem um pai, é um pai que cuida de você. Não é o pai como os pais desse mundo. Qual que é a imagem que o diabo procura destruir mais? Não é da mãe. As mães são sempre maravilhosas. Os pais é que tem uma imagem ruim. É pai que abusa de filha. É pai que quer matar o filho. É pai que abandona a família, que troca a mulher e os filhos por outra família. É o pai que não quer sustentar o filho, que não dá pensão alimentícia. É o pai que é visto como irresponsável. O próprio governo não dá Bolsa Família para o pai. Só a mãe pode receber. Homem não pode receber Bolsa Família. Sabe por quê? Porque eles pegam dinheiro e vão beber cachaça no bar e não vão cuidar da casa. O governo, sabendo disso, só dá para a mulher. Só a mulher. Agora, por que você acha que acontece tudo isso? Por que o diabo ataca? Porque ele quer destruir a imagem do pai dentro de você, filho. Quer destruir a imagem do pai dentro de você, para que depois você tenha dificuldade de se relacionar com Deus. Para que depois o espírito de escravidão permaneça na sua vida. Mas o Espírito Santo vai te trazer revelação hoje, do tipo de pai que você tem. Tem um pastor nosso, muito querido, ele me contou como Deus o libertou de algo terrível. Ele tinha um pai, o pai dele faleceu depois, mas ele era uma criança e eles moravam perto de um córrego, na periferia. E todo mundo dizia, não chega perto do córrego, aí tem sucuri. Não entra nesse córrego, aí tem sucuri. Já morreu não sei quantos, a sucuri matou. As pessoas diziam isso para as crianças, para impedi-las de entrar na água e morrerem afogadas. Não tinha sucuri, coisa nenhuma. Mas era a maneira como elas tinham de proteger as crianças. Não entra, sucuri vai te pegar. Aí um dia, o pai dele falou para ele, hoje eu vou te ensinar a nadar. Ele falou, ah, que bom, vou aprender a nadar. Ele devia ter seus 8 anos de idade, 9. O pai dele pegou ele e jogou ele aonde? No córrego da sucuri. Não é que o pai entrou com ele, o pai pegou e jogou ele.
Que era assim que muitos pais ensinavam os filhos a nadar antigamente. Ou morre ou aprende. E ele contando, pastor, na hora que eu caí na água, que eu afundava e achava que ia morrer, e voltava e afundava de novo, eu ficava lembrando da sucuri. E ele dizia, vai me pegar, hoje eu vou morrer. E lá dentro d'água, quase afogando, ele falou, se o meu pai fez isso comigo, a partir de hoje, eu não tenho pai mais. 8, 9 anos de idade. Ele falou, eu não tenho pai mais, eu não quero esse. E ele contando que depois, como foi difícil na conversão, como foi difícil, era tão fácil, Jesus é o Senhor, era tão simples, eu sou servo de Deus. Mas quando vinha falar do pai, aqui havia um bloqueio dentro dele. Por quê? Porque o diabo destruiu algo ali dentro. Mas hoje o Espírito Santo vai restaurar isso dentro de você. Você não pode avançar se não for como filho. Você não vai ser guardado e desfrutar de suprimento abundante se não for como filho. Foi feita uma pesquisa com adolescentes que cometem crimes. E eles descobriram o seguinte: dos adolescentes que cometem crimes, 70% não estudam, deixaram a escola há muito tempo. 80% usam droga, por isso cometem crimes. Mas uma coisa, que quase, pasme, 85% deles têm em comum, é que tem uma família desestruturada e o pai é ausente. Não tem pai. Mãe, todos eles têm, mas não tem pai. Não tem uma figura chave na formação, na mente daquele garoto. Quando fala pai ausente, não quer dizer necessariamente o pai que foi embora. Às vezes o pai pode estar presente, mas ele é ausente, porque ele está embriagado o tempo inteiro, ele está bêbado o tempo inteiro, ele aparece em casa de vez em quando para bater na mãe. Estar ausente não significa não existir, mas é pai ausente, desestruturado. Estou mostrando para você que essas coisas não são por acaso. Você pode olhar em todos esses seriados. Qual é a imagem do homem na casa? Qual é a imagem do pai da família? É um bocó, é um palerma, um tonto. Eu me lembro daquela família dinossauro que tinha o Dino da Silva Sauro. Mas eu não preciso de onde, tem uns Simpsons que passa na televisão até hoje, já tem 25 anos moldando a mente das pessoas. O Homer Simpson é o paradigma do pai nessa geração. O tolo, estúpido, enlouquecido. Mas e como é que são as mulheres, as mães nessa história? Elas são sábias, sensatas, prudentes. Então não é por acaso que as pessoas estão adorando Maria. Não é por acaso que elas são devotas e milhares saíram em Belém esse final de semana só para dizer que amam a mãezinha deles. Mas Deus não disse que é mãe, ainda que Deus é tudo em nós. Mas o nome que ele revelou foi Pai. Pai. O mundo, o diabo, trabalham contra essa imagem. Por quê? Porque há poder nisso. Há poder nesse nome. Há poder para salvar, há poder para livrar, há poder para curar. E a menos que você seja capaz de chamar Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão. Apenas clamar. Você sabe, você não tem que ser capaz de fazer grandes orações. Quando as minhas filhas eram pequenas, bem pequenininhas, essa é uma experiência comum a todos os pais, não é? Quando a minha filha, durante a noite, chamava, eu imediatamente ia. Ela não tinha que fazer nenhuma oração técnica, ela não tinha que fazer um curso de 21 dias, aprender a orar. Apenas ela tinha que dizer, pai, imediatamente o pai estava lá. Ela não tinha que dizer, aquele que habita no quarto ao lado. Por favor, venha salvar-me. Não precisava de nada disso. Agora, quando Deus diz que vem se revelar como pai, é porque essa tem que ser a sua experiência cotidiana. No dia do sufoco, apenas grita, pai. Entra para o seu quarto e grita, pai, no dia da dificuldade, não fica atrás de uma oração poderosa, Não tem nada mais poderoso do que o filho que chama pelo pai. E Jesus disse: se você que é mau sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagina Deus, pai. Se você que é mau quando seu filho grita, ainda que assustado por um fantasma que nem existe, ainda assim você rapidamente vai até ele, Deus vai rapidamente vir ao seu alcance, cada vez que você clamar pelo pai. Vai ser como um raio na sua vida. Quantos creem que isso é verdade?
Há poder nisso. Se eu fosse perguntar aqui, quantos dos irmãos vieram de famílias também, onde o pai era ausente, por uma razão ou outra, porque morreu, porque divorciou, ou sei lá por causa de quê, nós íamos ter uma constatação surpreendente, que nessa nossa geração, mais da metade das pessoas não tiveram boa imagem de pai. Mais da metade. Eu não vou pedir para você fazer isso, mas você sabe o que eu estou dizendo, é verdade. E essa próxima geração, desses que tem aí entre 13 até 35 anos de idade, a proporção vai ser maior ainda. Maior ainda. Cada vez maior. Agora, ao falar isso, eu não estou condenando os homens, não estou condenando o seu pai. Pelo contrário, ame-o. Eu quero apenas te mostrar que isso tem um motivo espiritual. É o diabo tentando impedir você de conhecer a Deus. É o diabo criando um bloqueio em você. Eu me lembro quando eu fui fazer encontro, isso já tem muitos anos, uns 15 anos, naquela época eu dirigia encontro, e tinha uma moça, seus 18, 19 anos, e a gente foi orar com ela, e ela não conseguia falar a palavra pai, porque o pai dela tinha abusado sexualmente dela, tinha feito coisas horríveis com ela, ela não conseguia falar a palavra, ela ia falar, travava a garganta, travava, simplesmente, não conseguia falar, ela precisou de ser liberta de um demônio, para conseguir falar para Deus, meu pai, porque é algo espiritual. Pode observar, quase nunca você medita, atenta para essa realidade, quase nunca você fala sobre isso. Me lembro, minhas filhas eram pequenas, eu espero poder reeditar isso com os netos que virão, mas era muito bom. Minhas filhas eram pequenas, às vezes eu ficava fora, frequentemente eu ficava fora o dia inteiro. Eu chegava em casa, às vezes 5 da tarde, 5:30, e elas sempre queriam me mostrar coisas que elas tinham feito. Sempre queria mostrar um desenho, uma arte, alguma coisa que tinha feito na escola, queriam mostrar para mim. Eu vou ser franco com você, nem sempre eu tinha muito interesse para ver, estava cansado. Eu olhava e dizia, lindo, que maravilha. Não era a atenção toda. Mas aí, quando elas se cansavam daquilo ali, elas iam brincar lá fora. E lá no jardim, acontecia alguma coisa, elas tropeçavam, que elas gritavam, pai! Eu mudava minha postura completamente. Porque agora eu não vou ver o que elas fizeram. Eu não vou ver a sua arte, suas obras grandiosas. Agora é ela que está precisando. E aí a minha prontidão é inteira. Você às vezes acha que Deus está preocupado com as suas obras de arte também na igreja. Com o seu trabalho extraordinário que você está fazendo na igreja. E você está tentando conquistar o amor do pai com essas coisas. E está achando que Deus vai gostar mais de você depois de você liderar. Deus vai gostar mais de você depois de 21 dias sem comer o almoço. Deus vai gostar mais de você depois de você fizer certas coisas. Você está igualzinho minhas filhas mostrando os desenhos que elas fizeram na escola. Deus está olhando e dizendo, muito bom filho. Muito bem, parabéns, vai em frente. Você não precisa de conquistar o amor dele. Você quer saber o tanto que ele te ama? É na hora que você tropeçar lá no jardim, você grita por ele para você ver. Ele virá como um raio sobre a sua vida. Porque você é filho. Nós somos filhos. Nós temos um pai. E se o diabo destruir essa imagem dentro de você, o Espírito Santo vai restaurar hoje em nome de Jesus. Como é que é o nosso pai? Fiquei pensando essa semana como é que eu poderia falar sobre isso. Como é que se fala de coisas tão simples, mas ao mesmo tempo coisas que são difíceis de sistematizar. Eu me lembrei da parábola do filho pródigo. Apesar que esse não é um bom nome para a parábola do filho pródigo. Deveria ser a parábola do pai pródigo.
Você sabe, a palavra pródigo pode ter um sentido positivo e um negativo. No sentido negativo, pródigo significa esbanjador, aquele que gasta tudo sem critério. Mas tem um lado positivo. Pródigo pode significar também alguém que é tão generoso que ele dá tudo que ele pode dar. O alvo de Jesus na parábola do filho pródigo não era falar do filho pródigo, nem era falar do outro filho. O alvo dele era mostrar quem é Deus, quem é o Deus que ele veio revelar. Ele disse: eu vim revelar o teu nome. Então, naquela parábola, ele está revelando o Pai. Pegue aí a sua Bíblia. Vamos ler Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Continuou. Eu vou ler toda a parábola com você, mas eu quero falar só de um versículo, tá bom? Os irmãos estão cansados hoje? Continuou. Certo homem tinha dois filhos. Aqui, essa parábola não tem limite de interpretação. Ela é simplesmente algo infinito na sua percepção. Quanto mais você lê a palavra, mais o Senhor vai te mostrar coisas. Por isso, nunca deixe de ler porque você já conhece. Não leia com conhecimento na mente, leia com o coração. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Quando um filho pedia herança, e até hoje é assim, antes do pai morrer, sendo que todo mundo sabe que a herança só é compartilhada depois que o pai morre, quando o filho fazia isso, é porque ele queria que o pai morresse. Ele está dizendo o seguinte: olha pai, eu queria que você morresse, mas como você não morre, então pelo menos me dá a herança, porque eu quero desfrutar dela logo. Porque vai que você morre muito velho, aí eu vou perder a graça quando eu ganhar essa herança. Veja, demonstrou completo desamor, indiferença ao pai. Mas qual foi a atitude dele? Mandou o menino embora? Falou: imagina se eu vou dar para você o dinheiro que eu ganhei com tanto esforço. Não, a Bíblia fala que ele repartiu os haveres entre eles. Lhes repartiu. Isso significa que o filho mais velho, que não tinha pedido herança, também recebeu. Os dois receberam. O pai não se importou de dar. Esse é o nosso Deus. Ele não se importa de compartilhar. Ele não se importa de abençoar, de dar para você. É interessante, estava pensando nisso essa semana, você sabe que no Velho Testamento, o filho mais velho tinha direito de 2/3 da herança. Funcionava assim: tinha dois filhos, o filho mais velho ficava com 66% da herança, era a maior parte. O filho mais novo ficou com 1/3, a menor parte. O pai dividiu entre eles. O filho mais velho nunca saiu de casa, nunca usou aquela herança. Mas não usou porque ele não quis, porque o pai, na verdade, tinha compartilhado tudo com ele. Depois diz mais: passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Guardar porco era a profissão mais indigna para um judeu. Você tem que entender a audiência de Jesus. Eles ficaram chocados como que aquele garoto poderia chegar tão no fundo do poço. Esse é o fundo do poço. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de chamar teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Eu estava meditando nessa parábola essa semana e me ocorreu algo que nunca tinha me ocorrido antes. Esse garoto não estava preocupado com o pai. Você consegue perceber isso aqui? Ele tinha magoado o pai. Ele, pelo menos, ele fez tudo para magoar. Ele não estava preocupado de ter partido o coração do pai. Ele não estava lá comendo com os porcos, dizendo: puxa vida, o que eu fiz com meu pai? O que eu aprontei com a minha família? Olha o que eu aprontei com meu pai. Ele não ligou a mina para o pai. É importante frisar isso. Ele estava preocupado com o quê, irmãos? O que você percebe no texto aqui? Com a barriga dele.
Ele estava com fome. Ele queria comer lavagem de porcos. Ele pensou num estratagema. Ele pensou: vou voltar para a casa do meu pai. Eu falo para ele: pai, eu não quero ser teu filho, eu já gastei minha herança mesmo, mas pelo menos me contrata como empregado, porque os teus empregados são bem cuidados. Isso mostra que o pai dele era muito rico. Naquela época, só quem era muito rico tinha empregado, sabia disso? Precisava ter muito ouro, muita prata guardado para pagar salário. O pai dele era muito rico, portanto. Mas ele não estava preocupado com o pai. Até aqui, ele estava preocupado só com ele. Só com ele. Quantos pais aceitariam um filho assim de volta, que nem está preocupado com a dor que ele causou? E a Bíblia diz: e levantando-se, verso 20, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vou ficar só até aqui. Eu quero falar, na verdade, é do pai, é da atitude do pai. O pai tinha tudo para estar irado. Põe-se no lugar. Nós ficamos nervosos facilmente com pouca coisa. Eu fico vendo, eu na minha casa, eu irrito a minha esposa, a minha filha, porque eu saio apagando luz todo dia. Seu marido apaga luz na sua casa? Não repara não, isso é algo espiritual, todo homem tem isso. Ele não tolera ver uma luzinha acesa sem ninguém debaixo dela, ele vai ter que apagar aquela luz. Por quê? Ele está vendo, é dinheiro desperdiçado, estou vendo o dinheiro saindo ali pelo ralo. Minha filha me procurou essa semana: pai, me desculpa, eu esqueci de pagar a faculdade, vamos ter que pagar com multa. Eu falei: você paga a multa, com a sua mesada, para você aprender a valorizar. Eu não sou um pai desse aqui, eu valorizo R$30 de multa, não quero pagar multa. Mas esse pai aqui perdeu um terço do que ele tinha, um terço de tudo que ele tinha. E naquela época a riqueza era basicamente agrícola, então basicamente era terra que ele tinha. Ele vendeu um terço da fazenda, perdeu o que tinha. Ele tinha motivo de estar nervoso com esse menino, mas não estava. Ele queria o jovem de volta, ele queria aceitá-lo de volta. Ele tinha motivo para estar coração partido, porque o menino chegou e nem se preocupou com ele, mas ele estava aberto para receber. Vamos terminar de ler o texto, talvez alguém nunca conheça essa parábola. Verso 21 diz, 22, perdão. O pai, porém, disse, só por gentileza. Tem alguém lá atrás? Tem que abrir aqui na minha Bíblia. Deu? O pai, porém, alguém poderia ficar lá atrás, não deixar que isso aconteça novamente. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eu estou alegre por causa disso. Ele era um pai tão rico, que ele não fez menção do que o menino gastou, porque é segundo a riqueza dele. Dizem que certa vez Alexandre o Grande estava passando e tinha um mendigo pedindo esmola. E Alexandre o Grande então pegou 2 moedas de ouro e jogou para o mendigo. E aí o serviçal que estava do lado dele falou: mas senhor comandante, o senhor deu para ele 2 moedas de ouro, 2 moedinhas de prata ia satisfazer a necessidade desse mendigo, não precisava de 2 moedas de ouro. E Alexandre então deu a resposta e disse: 2 moedas de prata é apropriada para o mendigo, mas 2 moedas de ouro é apropriada para Alexandre. Preste atenção, Deus não supre você com pouca coisa. Vamos ler 2 versículos na Bíblia? Pega aí a sua Bíblia, olha o que diz Filipenses 4, capítulo 4, verso 19. Deus não prometeu suprir você de acordo com a sua necessidade. Ele não disse: olha, de acordo com o que você precisar, eu vou te suprir. De acordo com o que você necessitar, eu vou dar para você. Ele não disse isso. O jovem chegou dizendo que ele queria só prato de comida para comer, mas o pai não vai supri-lo só com prato de comida, porque Deus não supre você só com o que você precisa. Olha o que diz: E o meu Deus, segundo a sua, o que, meus irmãos? Riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas. Deus vai suprir você de acordo com a sua necessidade ou de acordo com a sua riqueza em glória? É de acordo com a sua riqueza em glória. Aleluia. O que é riqueza em glória? Abra para mim Êxodo capítulo 33, verso 11. Não, 18. Êxodo 33, verso 18. A Bíblia fala que Moisés pediu para Deus um dia. Moisés disse: Senhor, eu te rogo, mostra-me a tua glória. Deus vai nos suprir segundo a sua riqueza em quê, meus irmãos? Moisés pediu para ver a glória. O que Deus falou para ele? Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés pediu para ver a glória. Deus mostrou o quê, meus irmãos? Sua bondade. A bondade de Deus, então, é sinônimo da sua glória. Por isso, no Novo Testamento, o Pai está querendo mostrar a sua glória. E sabe qual é a glória de Deus? É a bondade imensa dele manifestada a seu favor. Você é suprido de acordo com a riqueza da bondade de Deus. Há um Deus que é bondoso, extremamente generoso, e quer te suprir. Ele também não perdoa o nosso pecado de acordo com o nível do nosso arrependimento, de acordo com a atitude da nossa confissão. Ele perdoa de acordo com a riqueza da sua graça. Lá em Efésios 1, capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Diga: eu tenho o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você não pode, não tem jeito de você abusar da bondade de Deus, porque a bondade de Deus não tem limite. Você não tem jeito de você dizer que você agora, a graça de Deus chegou no limite. Às vezes eu chego perto de alguns irmãozinhos novos convertidos, que ele já caiu no pecado uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, 20 vezes, o mesmo pecado, pediu perdão. Um dia ele chega e fala: pastor, eu acho que eu já esgotei a graça de Deus, eu acho que eu já esgotei, eu acho que eu cheguei no limite. Eu falo: quantas vezes foi? 20? 30? 100? 1000? 10 mil? Quantas vezes você pecou o mesmo pecado? O perdão é segundo a riqueza da sua graça. A graça de Deus é rica. O pai era rico, e ele podia suprir o filho muito mais do que meramente com prato de comida. Alguém pode dizer glória a Deus nessa manhã? Mas o texto que eu quero me deter com os irmãos é justamente o verso 20. Volta lá para Lucas, capítulo 15, verso 20. Lá fala da atitude do pai. Eu queria mencionar rapidamente cada uma dessas atitudes. Primeiro, o texto diz que o pai se compadeceu e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe ainda quando o seu pai o avistou e se compadeceu. O pai estava compadecido. E significa, quando fala que o pai o avistou, significa que o pai viu ele de longe. Você sabe, para você entender a cena, tenta visualizar o seguinte: naquela época, as pessoas ricas não moravam isoladas como hoje. Ninguém morava isolado, porque morar isolado naquela época era a sentença de morte. Então todo mundo vivia junto, ou nas cidades muradas, ou nos vilarejos. Provavelmente, por ser uma história, né, agropastoril, esse homem vivia no vilarejo. Então a casa dele ficava no meio da comunidade. Todos os dias, as pessoas passavam e viam ele da sacada da sua casa, olhando longe, esperando para ver se o filho ia aparecer. Eu imagino que as pessoas olhavam para aquele homem, se compadeciam dele e diziam: puxa vida, que pena, que sofrimento que esse homem tem. E imagino que amaldiçoava o garoto e aquele miserável que morra onde ele estiver. Como é que pode fazer isso com o pai? Mas o pai não. O pai estava olhando no horizonte. O pai estava vendo, tentando enxergar. Mas um dia, diz a Bíblia, o menino apontou no horizonte, o pai avistou ele, e diz a Bíblia então, que o pai foi ao encontro dele correndo. Olha o que o texto diz: compadecido dele, correu. Compadecido, correu. Isso é uma coisa poderosa. Ele correu, mas ele tinha motivo para correr. Ele é que tinha sido rejeitado, o pai é que tinha sofrido prejuízo, ele é que tinha passado pelo ridículo das pessoas olharem para ele e terem dó dele. O pai é que estava com o coração partido, poderia estar, mas no final ele estava cheio de compaixão. Muitos crentes nunca tiveram a experiência com o amor de Deus, nunca perceberam a compaixão imensa que o Senhor tem a nosso respeito. Nesse tempo de jejum, peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Não adianta você ficar sem comer se você não relacionar-se com o Pai. Não adianta você jejuar se estiver orando para um Deus com outro nome. O nome do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Pai. Ele é o nosso Pai. Quantos dizem amém nessa manhã? Depois o texto diz mais. Diz que ele correu. Deixa eu falar um pouco de correr aqui. No grego tem duas palavras para correr. Uma palavra para correr significa correr pausadamente, mas constantemente. Uma outra palavra para correr no grego é aquela corrida explosiva, é aquela que você dá um tiro, um sprint, para dizer em inglês. Qual palavra você acha que é usada aqui no texto por Jesus? Ele foi correndo devagar? Não, significa que quando ele viu o menino, ele explodiu correndo em direção a ele. Preste atenção, essa é a maneira como nosso Pai se relaciona conosco. Não importa a sua necessidade, ele sempre vai explodir correndo na sua direção. Essa é a única ocasião na Bíblia que se menciona que Deus correu. Porque todo mundo sabe que Jesus está falando de Deus aqui. Deus não corre porque Deus não se apressa. Deus tem tudo no seu controle. Então Deus não precisa de correr por causa de coisa alguma. Mas tem uma situação que faz Deus correr. É o seu coração cheio de amor pelo seu filho. Pelos seus filhos. Quantos dizem amém sobre isso? Aquele homem abandonou a sua dignidade. Você sabe, naquela época, pessoas idosas não corriam, porque correr era algo indigno. Por que correr é indigno? Vou te dizer por quê. Naquela época, as pessoas usavam, os adultos usavam, uma roupa comprida, parecendo uma bata. Para correr, a bata é muito estreita, não dá espaço. Ele tem que erguer até a cintura. Mas naquela época, as cuecas eram compridas, e um homem adulto jamais mostrava a cueca. Porque, como hoje também, pessoas decentes não mostram, só gente indecente que anda com aquelas calças caindo até no joelho. Outro dia eu vi um cidadão andando com a calça caindo, eu falei, ele deve, não sei como é que ele estava conseguindo andar, porque a calça estava quase no joelho, e ele andando segurando aquilo. Só pode ser um demônio, mas olha para cá. É indigno, para quem é decente, é indigno mostrar as roupas íntimas. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Muito mais naquela época. Mas quando o pai viu o filho, ele jogou fora a sua dignidade, porque a Bíblia fala que ele saiu correndo explosivamente. Para ele fazer isso, ele teve que erguer a roupa completamente e correr de cueca pelo mato, pelo campo, e as pessoas olhando ele fazendo aquilo. Por quê? Ele estava correndo na velocidade do coração dele. Quando ele viu o filho, o coração disparou. É meu filho que voltou. Eu vou trazê-lo de volta. Dessa vez ele não escapa mais de mim. Eu vou laçá-lo com meu amor. O pai compadecido correu. O nosso Deus corre por causa de você. Jesus está aqui fazendo um retrato de Deus, filho. É um retrato de Deus. Mas não só isso. O texto diz que ele se compadeceu, diz que ele correu, mas depois diz que ele correu e o abraçou. O pai o abraçou. Eu estava meditando nisso essa semana e me veio uma coisa na minha cabeça. Aquele menino estava trabalhando com porco. Você sabe, quando você trabalha muito com uma coisa, você fica com o cheiro daquilo. Ele devia estar fedendo a chiqueiro, fedendo a porco. Mas o pai não se importa com o que você está fedendo. Ele vai abraçar você do mesmo jeito. Você precisa de ser abraçado pelo pai. Sabe, olha para cá, eu sei que eu passei da hora, mas eu quero que você conclua comigo. Olha para cá. Quando eu fazia faculdade de psicologia, a gente estudou um cara chamado René Spitz. René Spitz foi um grande psicólogo, psiquiatra, acho que ele era austríaco, e ele estudou o efeito do isolamento, da falta de contato físico na vida da criança, no desenvolvimento dela. Como é que ele fez isso? No final da Segunda Guerra Mundial, foi a época que ele estava fazendo os estudos dele, tinha muito órfão na Europa, muita criança sem pai e sem mãe, por causa da guerra. Os bombardeios nas cidades produziram muitos órfãos. Quando acabou a guerra, os governos então organizaram os orfanatos para cuidar das crianças. Eles tinham dinheiro para comprar comida, remédios, mas eles não tinham gente suficiente para cuidar de tanta criança. Então, o René Spitz, ele foi para um desses orfanatos, que tinha 97 crianças, e ele começou a escrever as observações que ele fazia daquelas crianças. As crianças recebiam comida, tomava banho, mas elas não, ninguém estava lá para afagá-las, beijá-las, abraçá-las. Não tinha ninguém para fazer isso. Eram crianças de 3 meses de vida até 3 anos. O que aconteceu com essas crianças? Com a privação desse contato. No primeiro mês, elas choravam convulsivamente. Não tinha nada que consolava. No terceiro mês, algumas delas ficavam com o olho vidrado no horizonte, olhando nada. Terceiro mês. Depois de algum tempo, quando alguém tocava nelas para trocar de roupa ou dar banho, elas gritavam de medo. Depois de 1 ano, 1/3 tinha morrido. 1/3 das crianças morreram. De quê? De fome? Não, tinha comida. Doença? Não, todas eram bem cuidadas. Ninguém sabe de que elas morreram. A única explicação é: morreu porque não tinha ninguém para abraçar, para beijar, para afagar. Ninguém. Isso mostra uma necessidade que nós temos. Nós precisamos do afago. Nós precisamos do abraço. Não dá para viver sem isso. Aí você fala: mas Deus é espírito. Deus pode me abraçar? Pode. E sabe o que é precioso? É que lá em Atos, a Bíblia fala que, Atos capítulo 10, verso 44, leia por gentileza, Atos 10, 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. A tradução aqui nossa em português é que o Espírito Santo caiu. Mas sabe o que é interessante? É por isso que é bom ter esses equipamentos modernos. É que na minha Bíblia, aqui, no meu tablet, quando eu ponho o dedo em cima da palavra caiu, a palavra caiu no grego é a mesma palavra que está lá em Lucas, que foi traduzida por abraçar. Quando o texto diz que o pai correu e o abraçou, a palavra que está lá é a mesma que está aqui, só que aqui foi traduzida como o espírito caiu, porque os teólogos acharam que seria muito estranho dizer que o espírito abraçou sobre eles. Só que não é estranho. A maneira como o pai abraça você hoje é por meio do Espírito Santo enchendo você, tocando você. Quando você está numa reunião como essa, você sente o toque do Espírito e seu pai abraçando você, filho. Quando você vai para uma reunião e seu coração fica aquecido e seu pai abraçando você. Quando você está numa reunião, de alguma maneira você recebe o entendimento, revelação, é tocado, é o pai abraçando você. O pai vai abraçar você, porque essa é a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que ninguém seja privado. Eu estava ouvindo um pastor dando um testemunho, e ele contando que a sua filha, quando inteirou 18 anos de idade, deu bulimia. Ela comia e vomitava, e ela tornou-se anoréxica. Tão magra, que ela estava prestes a morrer de inanição. E o pai pastor, ele contando que ele chorava, ele orava, ele clamava, parecia que nada acontecia. Um dia, ele estava em casa com ela, vendo ela vomitando mais uma vez, ele foi orar, ele sentiu o Espírito impulsionando ele, e ele foi para sua filha e a abraçou, ele conta. Ele abraçou a menina, e a menina começou a se debater, mas ele se firmou o abraço e começou a abraçá-la, e daqui a pouco ela começou a chorar. E ele ficou abraçado com ela horas, e ela chorou convulsivamente. Mas depois daquele abraço, ela foi totalmente curada e liberta. Totalmente curada e liberta. O que ela precisava? Por que ela estava morrendo? Porque faltou o contato, o abraço, o toque. Nós vivemos uma cultura que gosta muito de pegar. Nós pegamos uns nos outros o tempo inteiro. Isso não é realmente totalmente ruim. Mas é preciso ter o toque afetuoso. Toque amoroso. Você tem um pai que toca você, porque ele é amoroso. E por último, o texto diz que o pai correu. Volta para Lucas 15, verso 20. O pai compadecido correu, o abraçou, e qual foi a última coisa que ele fez? Beijou. Mais uma vez, quando eu ponho o meu dedo aqui em cima da palavra beijo, aqui nesse texto, é muito interessante, porque no grego, esse beijo aqui não é um beijinho só, não é. A palavra beijo aqui no grego significa beijar ininterruptamente durante muito tempo, ternamente e afetuosamente. E significa que ele pegou o menino e beijou. Encheu de beijo o moleque, fedendo a porco, fedendo a chiqueiro. É importante eu contar para você esse quadro, porque às vezes você lê a Bíblia e o nosso português às vezes não traduz completamente o sentido do original. E o sentido original é que o pai estava tão desesperado pelo filho, que ele correu para o filho, abraçou o filho e o beijou convulsivamente. Ele nem deixou o menino falar, ele nem ouviu o que o menino tinha para dizer, porque o seu coração era inteiramente para ele. Hoje eu queria orar por você, para que esse retrato, essa imagem de Deus, possa ser gravada no seu coração hoje. Esse nome que Jesus veio para revelar, ele tem poder, filho. É o nome do Pai, é o abraço do Espírito. Esse abraço é algo poderoso. Ele tem poder para remover a enfermidade, a miséria, a dor. Tem poder para restaurar, tem poder para tirar o cheiro do porco, cheiro do chiqueiro, do pecado. O Pai tem poder para restaurar a sua história, trazer segurança, te dar herança de novo. E eu não vou nem falar do resto que ele fez. Não vou falar do anel no dedo, do sapato no pé, do novilho cevado, da festa e das danças. Não vou nem falar do resto que o Pai fez. Vou ficar só aqui hoje, porque eu penso que isso já é claro para nós. Fique em pé onde você está.